UEL FM Notícia.
Boa tarde, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Hoje o UEL FM Notícia Especial da Cultura. Temos as informações do lançamento do segundo livro de poemas de Neuza Pinheiro, Trêmulos, amanhã, na Vila Cultural Grafatório, com o sorteio de um exemplar. Ainda as informações sobre a votação na Câmara de Vereadores que garantiu os recursos da cultura para 2024 e um especial Carlos Lira, em homenagem ao cantor e compositor da Bossa Nova, que faleceu no Rio de Janeiro.
Programação cultural.
Poeta, compositora e cantora Neuza Pinheiro está de volta a Londrina depois de quase duas décadas fora da cidade e já chega lançando seu segundo livro de poemas, Trêmulos, pela Grafatório Edições. É a 15ª obra da Grafatório, com sessão de autógrafos, bate-papo com a autora e pocket show amanhã na Vila Cultural Grafatório, a partir das 19h. Vamos ouvir daqui a pouco uma entrevista com a Neuza Pinheiro e no finalzinho da conversa o sorteio de um exemplar da obra. Trêmulos tem o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, edição Felipe Melhado. Seleção de poemas escritos por Neuza Pinheiro nas últimas três décadas. Em entrevista gravada sexta-feira à noite, ela ainda não tinha o livro em mãos e diz que está super feliz com o trabalho da Grafatório Edições. Conta que a poesia é atirar-se na escuridão e no abismo, mas também pedra de poder.
Tem momentos que você, às vezes, você cria um título para um livro, para uma obra, enfim, e subtítulos e etc. Que você, no momento que você cria, você não sabe de onde vem. É uma coisa quase que instantânea e quase que inconsciente, né? Depois é que você vai descobrindo, que você vai desenrolando isso, você vai desenrolando as partes, de repente aparece uma, aparece a outra, e vai desenrolando a própria estrutura. No caso da poesia, no meu caso, né? É um trabalho, o Trêmulos, ele foi um trabalho prolongado, assim. E de repente eu peguei todas as minhas agendas, eu tenho agendas de muitos e muitos anos, né, guardadas. Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa muito organizada, não, sabe? Então eu tenho muitos cadernos, muitas anotações, às vezes até em livro eu anoto, às vezes eu estou lendo um livro e de repente aparece uma ideia, aparece uma inspiração, eu vou lá e craque, e anoto no próprio livro, né? Então o Trêmulos, no caso, o Trêmulos ele tem três partes, sabe? E todas elas têm relação com o título do livro.
Neuza Pinheiro.
Esse título existe há muito tempo, existe há umas duas décadas, eu acho, quase duas décadas. Trêmulos, eu sempre pensei nisso. Eu tenho, inclusive, tem um site de poesia na internet, de muito tempo atrás, e o título dele é Roxos, Soltos, Trêmulos. Depois eu fui perceber, quando eu, sabe, comecei a escrever esse livro, eu disse, olha, tem aquele site lá, onde está lá, né? Aí foi puxado de lá. Eu acho que Trêmulos, primeiro ele é meu fundamento, né? Esclarecer para mim mesmo, através da poesia, essa coisa dolorosa e assustadora que é existir, né? Então Trêmulos, ele vem mais com essa intenção do que Pele e Osso, que já tinha também essa intenção, mas Trêmulos ele vem mais forte, sabe? Ele vem assim mesmo dentro de um transe, ele vem como um transe, né, através da poesia. Então havia poemas ali que às vezes eu acordava de madrugada e de repente eu escrevi e dizia, mas de onde é que veio isso? Né, por que eu estou escrevendo isso daqui agora, às 2 horas da manhã? Né? Então coisas assim, sabe? Ou de repente aparecia uma palavra como essa, tilintos, né, que você veio e me fez lembrar de fato, né, dessa história do poema do Paulo, que eu estava escrevendo, um dia o Paulo e a minha estavam, e às vezes eles ficavam em casa, né, lá em São Paulo, e eu me lembro que eu estava escrevendo esse poema e estava, quando eu conheci o Leminski, que ele fez a minha cabeça completamente, né, com aquela capacidade dele de dizer tanto com tão pouco, né, e de dizer mesmo, né, embora eu já tivesse uma linguagem mais enxuta, embora os meus poemas já fossem curtos, eu percebia que que eu precisava de muito mais para eu chegar onde eu queria chegar com a poesia. Aí eu descobri que você não chega nunca, né? E você, o tempo todo, você sabe, você fica ali, como se diz, é uma tapeçaria, né? E o tempo todo você vai ficar ali cruzando as palavras e, sabe, e tentando chegar a um ponto, e você tem a impressão que você nunca vai chegar. Era isso, esse sentimento eu tenho ele ainda, né? E o sentimento da existência mesmo, né? Tremos, eu acho que ele vem de cabo a rabo, como se tocasse, como se ele criasse um mensageiro do vento, mas que não é vento, sabe? Que é um desabamento, que é um furacão, que é um vulcão em erupção, sabe? Dizendo para você, ei, ei, acorda, sabe? É alguma coisa assim. Então, é tanto que a epígrafe, ela foi criada, de repente, através de três falas, que uma é como se dialogassem, uma é do Arrigo, outra é do Itamar e a outra é do Paulo Leminski, né? Eles dialogam através dessa coisa sem tamanho, que é existir, né? E é muito maluco, assim. Tanto que o Leminski, por exemplo, a fala do Leminski no final, ela termina dizendo trevas. O que mais pode querer um poeta que se preza?
Neuza Pinheiro.
Essa coisa, de repente, você se atira mesmo na escuridão, sabe? Mesmo que isso possa te custar, sei lá, o quê? Não sei. Mesmo que possa te custar um abismo sem fim, né? Que não tenha fundo, mas você topa. E a poesia, ao mesmo tempo que ela é isso, ela passa a ser também uma pedra de poder, sabe? Porque você se sente, de fato, poderoso, assim, quando você percebe que você pode tudo com as palavras, você pode tudo com os símbolos, com os signos, né? Eles vêm a você e com eles você pode tecer, né, o seu espírito mesmo. E não só o teu espírito. Aí a gente pode ir muito além, sabe, Patrícia? A gente pode ir muito além, eu acho que a gente pode ir além do além do além, né? A gente pode ir muito longe. A poesia leva.
O dia lapida o lado mais raro da dor. A mulher transpira pelos poros iridescentes dos dias. Há dias em que um homem tem o tamanho de uma flor.
El Duende, poema Rodrigo Garcia Lopes, interpretação Neuza Pinheiro no disco Polivox de 2001.
Nilce, e você volta recentemente para Londrina e já sai com essa publicação agora, com o lançamento nessa terça-feira, dia 19, na Vila Cultural Grafatória, o 15º livro da Grafatória Edições. Como é que foi esse contato com a equipe do Grafatório, com o Felipe, com o Pablo, o Edson, para colocar esse livro no mundo, Neuza?
Olha, esse livro, ele foi uma proposta que partiu dos meninos da Grafatório, da equipe da Grafatório, e uma proposta que se tornou um projeto que foi inscrito na Lei de Incentivo à Cultura. Aí eles me avisaram, né? Isso estava no nome do Gabriel Lemes, inclusive, ele elaborou a proposta, e aí eu fui avisada de que tinha sido aprovado um livro, mais um livro, foi uma felicidade muito grande, né? Porque eu estava já com o trêmulo já no gatilho ali. E aí eu retomei e comecei a trabalhar, 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 e achei isso incrível. E aí houve essas coincidências, né? Tipo, de repente eu comecei a pensar em voltar para cá, sabe? Eu já estava, né? Já tinha findado a minha missão como educadora, sabe? E disse, caramba, eu vou voltar para lá, né? E voltei aqui para minha terra, afinal de contas. E achei legal voltar também. Eu estou gostando muito, sabe, dessa claridade, dessa coisa, desse sentir a sua terra, né, Patrícia? É tão bom, sabe? Então, eu estou assim, eu mergulhei de cabeça quando eu soube desse projeto e comecei a abrir todos os meus cadernos e tudo que eu tinha anotado. E aí comecei a trabalhar tudo que eu podia trabalhar e montei esse livro, né, que estava por ali já. E criei mais alguns poemas também, enfim, criei toda a estrutura do livro sobre esse projeto, né?
Nilson, você tem ideia de quantos cadernos você tem? Você falou que você não é tão organizado assim, mas você deve ter uma ideia da quantidade de cadernos, onde estão guardados esses cadernos, se você tem assim alguma fichamento desses cadernos. São cadernos, muitos deles, da década de 70 que te acompanham?
Sim. Cadernos, agendas, né? E a gente tem sempre. Então, eu tenho assim, muitas agendas. Tenho agendas desde a década de 70, cadernos, pequenos cadernos, assim como essa caderneta, cadernetas, papéis. E, às vezes eu anoto até em livro que eu estou lendo, né? Eu anoto até em livro que eu estou lendo, papel, papeizinhos, assim. Às vezes eu estou no ônibus, sabe? Aí eu pego um papel e alguma coisa me chama a atenção, aí eu escrevo, enfim. Eu estou o tempo todo ligado, né? Você tem que ficar o tempo todo ligado. Não é que você tenha que ficar o tempo todo ligado, é que você está o tempo todo ligado nas coisas, né? Para que essas coisas se transformem em poesia, né? É a minha linguagem mesmo, a música e a poesia. Afinal de contas, a poesia é a música também, então estamos aí, estamos em casa, né? É por aí. Esse livro, então, vem agora. Imagina você, que maravilha, né? De repente, eu resolvi vir para cá e esse livro já está absolutamente encaminhado e a Grafatória teve um cuidado extremo para elaborar essa coisa, para transformar isso nesse livro. Foi um trabalho muito grande, né? Eu vim aqui duas vezes e muitas fotografias e muitas provas e muita coisa que... Eu percebo que se transformaram mesmo ainda num projeto muito lindo, muito cuidadoso mesmo, né? Então, eu estou muito feliz, assim. Eu não vi o livro pronto ainda, não, mas eu estou louca para ver, porque eu sinto, assim, né, pela vibração, que está maravilhoso, né, que está muito, muito legal, assim. E ele tem essa coisa que é grafatório, que pinta na grafatório, que é a diferença. O grafatório faz questão, né?
Neuza Pinheiro.
De ir por caminhos que novos, né? Como é de descobertas e linguagens, e vamos fazer dessa forma. E é uma estética muito interessante, muito legal, que me agrada muito, né? Essa coisa da surpresa também, né? De repente, daqui a pouco eu vou ver o meu livro na minha mão, sabe? Daqui a pouco tem pessoas que também vão ver e vão ler e vão saber da minha alma, do meu espírito, afinal de contas, né? Então, ter um livro assim é entregar o seu espírito na mão das pessoas. Quer dizer, pelo menos eu sinto isso, sabe? Que as pessoas passam a se conhecer muito melhor se elas leem seus poemas, né? Elas vão perceber que, afinal de contas, eu sou o que sou. Né? É isso, querida. Então, poxa vida, aí vai ter esse musical, né? A gente vai ter uma conversa informal, vai ser uma coisa legal, porque vai ser informal, vai ser num espaço informal, né, que é grafatório, e eu vou estar assim, fazendo um breve histórico assim, das influências que eu recebi, né, na música, na poesia, enfim, principalmente na música, né, junto com a poesia, porque música é poesia, eu sou compositora, né, então tudo isso para mim é uma linguagem, né. Então vai ser isso, eu acho que vai ser muito legal. O Marquinhos Santos vai estar comigo. Eu considero o Marquinhos um dos melhores músicos desse país, né? E uma das pessoas mais incríveis assim, que eu conheço, sabe? Ele fala algumas línguas, ele nada, ele fez faculdade. O Marquinhos, meu Deus, é um deficiente visual total, né? Às vezes eu me sinto envergonhada assim, perto dele, porque ele sabe de coisas, ele me ensina coisas que eu digo, Marquinhos. Sabe, eu fico assim, muda. Não, vem cá, Neuza. E ele tem aquela calma, né? Olha, vem cá, eu vou te ensinar a instalar o Uber. Eu me envergonho de dizer, mas assim, às vezes eu travo, hein? Travo na tecnologia digital. Ele não. Ele vai aprendendo tudo. Ele vai, ele faz um curso de computação. Ele vai lá, ele tá. Você entendeu? Ele vai caminhando, ele aprende a nadar, sabe? E etc, etc e tal. E tem uma paciência, assim, sabe? E toca maravilhosamente bem. Ele tem uma linguagem muito própria, uma linguagem musical muito própria. E eu fico muito feliz, viu, de fazer esse papo, de tocar com ele, que é uma figura maravilhosa mesmo. É isso, minha querida. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Poeta, cantora e compositora Neuza Pinheiro. O lançamento de Trêmulos, nesta terça, na Vila Cultural Grafatório, com conversa e pocket show. Neuza Pinheiro estará acompanhada do violonista Marcos Santos. Nascida em Cambé, em 1948, Neuza Pinheiro iniciou a trajetória artística ainda na infância. Em 1970, se mudou para Arapongas, onde passou a integrar o Gruta, grupo de teatro dirigido por Nietzsche Jacon. O livro é dedicado a Nietzsche, também à avó da autora. Neuza Pinheiro depois radicou-se em Londrina e participou como cantora e compositora nos primeiros festivais universitários da cidade. Foi premiada diversas vezes. Nesse contexto, conheceu Arrigo Barnabé, que se tornou seu parceiro musical. Em 1979, Neuza seria vocalista escolhida por Arrigo para interpretar suas músicas nos festivais das TVs Cultura e Tupi, alcançando projeção nacional. Na década seguinte, integraria a banda Isca de Polícia de Tamar Assunção.
És dragão, soltas faíscas, és estonteante, és o meu ponto de vista, és obra de arte.
A mulher, que bom que você me quer. Também quero ser seu homem. Também quero ser.
Tamar Assunção, com ele e Neuza Pinheiro, do álbum Intercontinental, Quem Diria Era Só o Que Faltava, de 1988.
Não tens fim, não tens tamanho, nem norte, sul, leste, oeste.
Foi na década de 80 que Neuza Pinheiro se interessou mais intensamente pela poesia também, como consequência de seu encontro com Paulo Leminski, poeta com quem manteve amizade e que influenciou sua escrita de forma definitiva. Nas décadas de 90 e também no ano 2000, a poesia de Neuza foi publicada em diversas antologias, mas seu primeiro livro, Pele e Osso, só seria editado no ano de 2010, pouco tempo após o lançamento do disco solo Olodango, que saiu em 2007. Informações do texto do editor do livro Trêmulos, Felipe Melhado, do Grafatório. Lembrando então que Trêmulos, o segundo livro de poemas de Neuza Pinheiro, lançamento nesta terça na Vila Cultural Grafatório, que fica na Rua Mossoró 483. Projeto gráfico dos designers Luiz Niekawa e Pablo Blanco. Fotos Edson Vieira. O valor do livro é R$ 50, só que aqui na rádio você não vai pagar nada. O editor Felipe Melhado liberou um exemplar agora para o ouvinte da rádio UFM. Disque Trêmulos, 3348-5027, 3348-5027, um exemplar do livro de Neuza Pinheiro. E o orçamento da cultura de Londrina para 2024 está garantido em R$ 17 milhões, como foi enviado pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Não houve cortes nem para o PROMIC, o Programa de Incentivo à Cultura. 13 emendas previam redução de recursos, mas houve forte reação de artistas, produtores culturais, representantes da Secretaria de Cultura, também de integrantes de projetos que contam com o incentivo do PROMIC sexta-feira na Câmara, inclusive com apresentações de crianças e representantes da terceira idade. Uma participação demonstrativa da potência da cultura na vida da cidade, analisa Valdir Grandini, assessor na Secretaria de Cultura e coordenador do programa Fábrica, Rede Popular de Cultura. Só o autor da emenda com cortes na cultura, vereador Santão do PSC, votou sim. Houve duas abstenções e o restante da Câmara disse não à redução da verba da cultura. Amanhã vamos veicular uma entrevista aqui com Valdir Grandini. O adeus a Carlos Lyra, um dos maiores nomes da Bossa Nova. Cantor e compositor tinha 90 anos e estava internado no Rio de Janeiro. Ele morreu no sábado. A UEL FM vai veicular um especial Carlos Lyra hoje, das 4 até às 6 da tarde.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Hoje dedicado integralmente à parceria do cantor e compositor carioca Carlos Lyra com o poeta, cantor e compositor carioca Vinícius de Moraes, que rendeu músicas memoráveis, dentre elas Minha Namorada, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, Primavera, Coisa Mais Linda, O Comedor de Giletes, Você e Eu e Canção do Amor que Chegou. Começaremos este primoroso programa com uma das mais famosas composições da parceria de Lyra com Poetinha, que é Minha Namorada, canção que serviu de trilha sonora para abordagens românticas de muita gente. Você lembra?
Meu poeta, eu hoje estou contente. Todo mundo, de repente, ficou lindo, ficou lindo.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, a equipe do programa viajou e se hospedou no Rio de Janeiro, onde, em fevereiro de 2015, entrevistou Carlos Lyra. Na ocasião, ele contou a interessante história de Minha Namorada. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Carlos Lyra, é um prazer enorme recebê-lo no programa Então Foi Assim, para todo o Brasil e também para a série de livros.
Muito obrigado, Rui. Eu estou aqui à disposição, vamos conversar muito, eu acredito, né?
Carlos Lyra, na infância um piano de brinquedo, depois se trocou por uma gaita, logo em seguida você foi colocado um violão no seu colo, até como terapia ocupacional. Conte para nós, para mim, para meus ouvintes, como é que se deu o seu encontro com a música.
Eu quando era garoto, eu sempre gostei de música. Meu pai era muito musical, dançava bem, por sinal. Meu pai e minha mãe dançavam, gostava de assistir, que ele trazia aquelas coisas, que ele ia a Cuba e trazia aquelas rumbas, as congas, aquele tipo de música, que também foi muita influência para mim, né? Aquele tipo de música, aqueles afro-cubanos, né? Aquelas coisas, aquilo era muito interessante. E eu, desde pequeno, que eu tinha essa influência musical. Minha mãe tocava violino, tocava um pouco de piano, minha tia tocava piano bem, tocava Ravel e Debussy, que eu adorava ouvir ela tocar aquilo, né? E meu avô paterno era poeta, laureado da Academia Maranhense de Letras, né? Era maranhense. Então, essa informação toda me foi muito, muito valiosa, né? Foi muito valiosa, e eu sempre tive gosto pela música, tanto que eu tinha um pianinho de brinquedo que eu brincava com ele, fazia até música naquele pianinho. Eu me lembro da coisinha que eu fazia naquela época, já era uma melodiazinha, né? Era um chorinho. E depois do piano, meu tio tocava violão bem, e foi morar conosco em casa. Aí foi a conta, né? Fiquei vidrado, eu ficava assistindo ele tocar violão, mas nunca me ocorreu pegar um violão e tocar. Até que eu fui pro exército e quebrei a perna, aí fiquei de cama, né? Com perna quebrada, não podia fazer nada. Minha mãe me contemplou, um violãozinho me deu, né? Pedi, ela me deu um violão. E aí eu na cama fiquei com o método Paraguaçu, aprendendo as primeiras posições, e dali levantei já contaminado pro resto da vida, né?
Carlos Lyra, Minha Namorada, composição sua, feita em parceria com Vinícius de Moraes. Tem história?
A Minha Namorada foi muito curioso, porque o Vinícius, eu morava na rua Barão da Torre e o Tom também, né? Ele tinha mania do número 107, que ele morava na Barão da Torre 107 e na Nascimento Silva 107 também. E aí o Vinícius vinha subindo a rua, nem passava na casa do Tomzinho, como ele dizia, deixava uma letrinha pra ele. Depois subia mais um pouquinho, vinha na minha casa, deixava outra letrinha pra mim, ou então vice-versa. Passava na minha casa, botava uma letrinha, depois, quer dizer, por isso que eu digo que era o letreiro ou o leiteiro, né? Ele fazia, vinha feito um leiteiro depositando letras nas nossas casas. E numa dessas feitas ele chega na minha casa com uma letra no bolso do paletó, né? E aí diz, aquela tua musiquinha, né? Eu tô fazendo uma letrinha pra ela, né? Aquele jeito dele falar, né? E aí ele puxou a letrinha do bolso, botou em cima da mesa e vamos lá, carinho, vamos ver se dá certo com a música.
Que era a música de Minha Namorada, né? Uhum. Mas quando eu fui cantar a letra que ele tinha me dado, a coisa saía assim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balão. Falei, Vinícius, é isso mesmo, a letra? Não, não, isso é uma letra que eu tô fazendo pro Tonzinho, não é essa não, vou te dar. Aí meteu a mão no outro bolso, tirou a letra de Minha Namorada, aí deu certo. Mas você vê, as coisas aconteciam assim. Você vai fazer um show, conta essas coisas, as pessoas pensam que você tá de sujeira, né? Você tá de sacanagem com as pessoas que estão ouvindo. E não é assim. Você vai fazer um show, basta contar o que aconteceu, não precisa inventar texto nem nada, que já dá para sair um show.
Então foi assim que nasceu Minha Namorada, composição de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, que ouviremos com Miúcha e Vinícius de Moraes.
Meu poeta, eu hoje estou contente. Todo mundo de repente ficou lindo, ficou lindo. Eu hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê, porque eu recebi uma cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha. Essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. Esse jeitinho de falar devagarinho, essas histórias de você, e de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber por quê.
E se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada, mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você vem de ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira.
Maravilha! Ouvimos Minha Namorada, composição de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, com Miúcha e Vinícius de Moraes.
Trecho do especial Então Foi Assim, Carlos Lyra com Rui Godinho. A UEL FM reprisa dois especiais Carlos Lyra, produzidos pelo Rui Godinho hoje, uma homenagem à partida de um dos principais compositores da Bossa Nova. Logo mais, das 16h às 16h, aqui na UEL FM. Com essa informação, a gente se despede de você. UEL FM Notícia volta amanhã. Uma boa tarde, ótima semana e até lá. Tchau!
UEL FM Notícia.